É um prazer recebê-la aqui no Revista Brasil, prazer desde já. Muito bem, doutora Alexandre Sartori. Quais os principais cuidados, né, que a senhora, como obstetra e ginecologista, recomenda às gestantes e lactantes numa época como essa, uma época tão difícil de pandemia global?
Para começar, né, a gente tem que lembrar do isolamento. Então, ainda mais por serem um grupo de risco, né, maior, né, a gestante ela tem sido colocada, né, pela Organização Mundial de Saúde, pelas estatísticas, como dentro do grupo de risco da população geral. Mas a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma paciente imunossuprimida com maior risco a infecções e dessas infecções se tornarem complicadas nela também. Então, mais risco de doenças pulmonares, né, de problemas, de complicações pulmonares com uma gripe. Ela, se tratando de uma população de alto risco, a grávida, né, ou lactante, uhum, né, que também ainda está nesse período, né, de imunossupressão, de baixa da imunidade, tem que evitar sair de casa, né? Então agora a gente não fala nem mais, evite lugares com mais aglomerados de pessoas, né? Agora, uhum, evite sair de casa mesmo, evite o contato com outras pessoas, fique dentro de casa. Então a gente prioriza e bate na tecla do isolamento social.
Uhum. Né? E elevador é um ambiente perigoso?
O elevador também é. Então, você pode pegar o elevador, outro dia eu estava conversando isso até com outra pessoa, porque alguém pode ter tossido, está com o vírus, ter tossido, espirrado, naquele ambiente, abriu, você entrou, depois você está em contato com aquele ambiente, né? A gente não sabe por quanto tempo que o vírus pode ficar ali.
Uhum.
Né? Exatamente quanto tempo a gente não sabe, né? Existe uma estimativa de quanto tempo ele fica em tecidos, uhum, em metal, no ar ambiente, mas isso tudo é uma estimativa, né? Assim como pessoas que não têm sintomas gripais, e a gente não sabe por quanto tempo ela ainda está assintomática, sem sintomas, portadora do vírus e passando para todo mundo.
É isso, essa que é a grande incógnita, né, doutora? Porque
Exato. As
pessoas podem estar contaminadas, podem passar por essa doença sem apresentarem qualquer sintoma, qualquer efeito da doença, né? Passarem
Exatamente.
Assintomáticas, mas ao mesmo tempo podem ter contaminado outras pessoas. Esse que é o grande problema, né?
Isso. Aí, no início, quando se começou a falar muito de prevenção, falava muito do uso da máscara, né? Então, é o álcool, como ainda se fala, lógico. O álcool, lavagem das mãos, a higienização de objetos, né? Principalmente das mãos, não levar as mãos ao rosto, à boca. Quando estiver em outro tipo de ambiente, não poder lavar a mão, né? Logo em seguida. Mas o uso da máscara, pegando mais no uso da máscara, eu priorizo para gestantes, e falo aqui para todas que estão ouvindo, eu falo para os pacientes também, tentarem utilizar o tempo todo. Não dentro de casa, mas se tiver que sair uma consulta pré-natal ou fazer um exame, use a máscara. Mas não são somente as pessoas que estão com sintomas ou que têm um contato com grupos de risco, por exemplo, idosos ou alguém que esteja com sintoma? Não, utilize, porque na verdade nós não sabemos, né, de toda maneira, quem está transmitindo, quem não está e exatamente por quanto tempo. Então, utilize. É uma forma de você se prevenir aos outros, ainda mais para se tratar de uma população de risco. Então, lá no, na clínica, a gente tem priorizado um atendimento também mais espaçado dessas gestantes.
Uhum.
Então, nós atendemos um médico, só na clínica, antes nós atendíamos mais, né, um número maior de médicos. Atendíamos os pacientes que acabavam de um médico e de outros se encontravam na recepção, que são natural de uma clínica. Né? Então, agora a gente começou a reduzir o número de pacientes por dia, aumentar o espaçamento entre as consultas e o médico só atendendo. E a gente pede que todas elas, se possível, vão de máscara, né? Cheguem de máscara lá, estejam o tempo todo de máscara. E algumas pacientes tiveram dificuldade porque não estão usando máscara.
Doutor Alexandre, uma pergunta que me parece conveniente. O fato de uma grávida contrair o coronavírus, ela certamente vai passar isso para o feto ou não necessariamente?
A gente pode dizer hoje em dia que não necessariamente, porque a gente ainda não tem nenhum estudo fechado que comprove que se passa, que haja essa transmissão vertical, né? A transmissão vertical é da mãe para o bebê. não se encontrou naquelas, lá na China, naquelas pacientes gestantes que foram diagnosticadas na época, não se encontrou o vírus no líquido amniótico, nem no sangue de cordão umbilical e nem na secreção de orofaringe desses nenéns depois que nasceram.
Mas dá para confiar nas informações repassadas
ainda
pelas autoridades?
Ainda não. A gente,
é porque a China é um problema, né? Porque nós não temos a certeza se esta informação é verídica, né? Porque existe muita censura naquele país, né?
Exatamente.
Eles trabalham muito com a manipulação de informações. Então, é um país que a gente não tem, principalmente no mundo científico, né? Não tem como se basear nessas informações, a não ser quando eles realmente se predispõem a colaborar e até enviam profissionais para outros países, como eles já estão fazendo. Exato. Mas é um país que a gente não tem como se certificar, né?
Confirmar que isso é uma certeza, né? Então, teoricamente não haveria, a gente não pode afirmar, né? Eu acho que o número de casos que a gente torce é para que não aumente, né? Com isolamento social e com as medidas de prevenção. Mas se aumentar, a gente aumenta o risco e aumenta o número também de gestantes envolvidas.
Para as pessoas, né? para as gestantes e as lactantes que estejam, para que elas tenham, por exemplo, alguma referência, a febre é o principal efeito para que a pessoa possa desconfiar se ela está ou não infectada?
É. A respeito dos sintomas, a febre e a dificuldade de respirar são os principais sintomas. Então, febre e a falta de ar, a dificuldade, cansaço respiratório, envolvido com tosse também, muitas vezes seca, são os principais sintomas. E é bom tocar nesse assunto porque gestantes não têm sintomas diferenciados desses. São os mesmos sintomas da população em geral.
Agora, a gestante é uma coisa interessante porque a gestante, muitas gestantes sim, saudáveis já apresentam dificuldade muitas vezes respiratória, né?
Exato.
Então ela deve ficar numa preocupação constante, né,
doutora?
Enorme,
isso. Eu atendi por telefone algumas pacientes essa semana e a semana passada que estão no intercurso ali da 20ª semana, que é quando começam assim, algumas adaptações cardiovasculares e a mulher tem uma tendência a ter um pouco de falta de ar. Mas é uma falta de ar em suspiro, aquela puxar o ar, a gente está falando um pouco e puxa um pouco o ar e solta. Isso tende a dar uma melhorada. No terceiro trimestre, lá para o final, começa a piorar de novo pelo volume uterino e comprimindo o diafragma. Então, essa cansaço respiratório, às vezes elas confundem. Algumas estavam preocupadas, porque uma, por coincidência, estava com dor de garganta, a outra estava com um pouco de congestão nasal, mas nenhuma delas abriram sintomas característicos de infecção por Covid-19.
Deve ser difícil para a senhora conter esse pânico, né? Porque às vezes pinta, né? Ontem mesmo, eu estava até comentando aqui com meus colegas no estúdio, nosso ambiente é um ambiente perigoso, né? Porque nós estamos aqui quatro profissionais dentro de um estúdio, ainda bem que o estúdio aqui na Rádio Nacional é bem espaçoso, mas é um ambiente chique, nós estamos mantendo as portas pelo menos abertas para que haja uma circulação maior, né? Mas ontem mesmo eu estava, ontem fez um dia quente, né? O dia estava meio abafado assim à tarde, e eu fui dar uma descansada depois do almoço, e eu acordei suado, né? E ao mesmo tempo, assim, me sentindo muito quente, eu fiquei preocupado, me deu aquele pânico na hora. E aí, na mesma hora, eu botei o termômetro, né? E vi que eu estava com a temperatura até baixa, estava com 35,8. Eu falei, não, eu estou até com a pressão baixa aqui. Mas é impressionante como o pânico na mesma hora vem.
Fica preocupada, né? Dá um pânico.
Você fica, ainda mais na minha profissão, né? Porque a senhora imagina, uma pessoa que trabalha com a voz o tempo todo, quando nós pegamos um resfriado, alguma inflamação na laringe ou na faringe, é um problema seríssimo pra gente.
Já era,
né?
A voz, né?
Já era. Muitas vezes a gente fica completamente sem voz.
E difícil também usar uma máscara aí pra vocês, eu imagino, né?
Ah, não. Aqui
porque não tem
possível.
Como falar com uma máscara no rosto.
A gente vai ficar um som de outro planeta, né? Não tem como. Agora, essas coisas são complicadas, porque muitas vezes você é surpreendido pela influência, né? Como você se deixa influenciar assim pelas notícias, né? Ruins, né? E alarmantes, e isso vem um pânico natural. Eu ainda imagino as pessoas, as mulheres que estão grávidas, elas devem vivenciar isso a todo momento, não?
Tem sido difícil, assim. Eu tenho algumas gestantes, não são poucas, referindo angústia, ansiedade, taquicardia, aceleração do coração, não consigo dormir, né? Então a gente tem tentado medidas, primeiro a conversa, né? Tentar acalmar, né? Eu conversar o máximo possível para esclarecer alguns pontos, para que elas não se atenham aos exageros também da mídia e tudo, ler menos, ouvir menos, ver menos televisão, que a gente sabe, que a gente precisa saber, a gente já sabe, né? O isolamento, ficar em casa, ter menos notícias que tragam mais ansiedade, né? Uma terapia, a gente sabe que tem psicólogos hoje em dia que estão fazendo por videochamada, consulta, né? Então, eu indico até algumas psicólogas que fazem, e isso ajuda muito. Meditação, existem grupos que estão fazendo online, então a mobilização também dos profissionais tem sido muito legal nesse ponto, né? Então a gente está conseguindo oferecer para os pacientes algumas coisas bacanas para poder acalmar, para poder tirar um pouco a ansiedade, e no máximo a gente faz um fitoterápico ali, tenta manejar a paciente com algum tipo de medicação só para ajudar a dormir. Então eu uso sempre uma medicaçãozinha mais fitoterápica para tentar inicialmente, mas tem muita paciente com ansiedade por conta das notícias, da mídia, o medo.
É verdade, eu sou jornalista e é até um paradoxo eu falar isso, mas as pessoas têm de começar a reduzir também essa gama de informações, né? Porque há também um exagero nisso tudo, nós sabemos muito bem disso. Existem emissoras, como a Rádio Nacional, né? Também... que estão tratando dessa doença com a devida seriedade. Mas nós sabemos que existem várias emissoras de rádio e de TV que lidam com a informação de uma forma sensacionalista. E isso traz um pânico e um desserviço enorme à população. Essa que é a grande preocupação que todos nós temos aqui na Rádio Nacional, para levarmos informações precisas. E é exatamente isso que a senhora falou. Todos nós já sabemos como nos defender, como enfrentar essa pandemia, os cuidados que as pessoas devem tomar, não é? E não adianta ficar apavorado, né? É claro que essas coisas acontecem e você tem de absorver isso e falar assim, é uma coisa natural, né? Ainda mais porque qualquer mulher grávida já demonstra preocupação, porque ela tem de esperar 9 meses para constatar que o filho vai nascer de maneira saudável. Não é?
Exato.
E ela encontra nesse momento um mundo que não está saudável, é claro que as suas apreensões, as suas angústias, os seus temores multiplicam-se, né, doutora? É uma coisa normal, né?
E já é naturalmente multiplicado por 2, né? Porque ela zela pela própria saúde e o medo de um bebê, porque nada é confirmado, de ter algum problema por conta da infecção, que nada se sabe a respeito.
Muitas vezes o companheiro, também, né? Eu sou homem, mas eu sei disso, né? Eu sei disso. Muitas vezes o companheiro acha que todas essas apreensões não passam de frescura, né? Vamos dizer
bobagem,
assim.
Bobagem, né?
De bobagem. Isso é terrível, né? Porque é um momento que as mulheres estão muito fragilizadas, estão muito sensíveis. Então, em vez de você... Tem muitos companheiros que, em vez de acolherem, né, a mulher, eles a rejeitam, né? Rejeitam essa hipersensibilidade, aí fica difícil, né?
Exato. A gestante, ela já passa por um período em que emocionalmente ela está muito debilitada, né? Ela precisa de uma palavra, de um ombro amigo, ela realmente duplica ou até triplica os sentimentos. Então, alguém, um suporte, até familiar, né? Ah. Porque quem ela vai contar em casa, quem está dentro de casa com ela, vai ser o marido, né? Vai ser os filhos. Serão os filhos nessa época de isolamento, então, será só o marido, né, ao lado dela, muitas vezes.
E muitas vezes então, nós sabemos que ela só quer ser ouvida, né, doutora? Às vezes você ouvir já é o bastante para ela,
né? Só da gente conversar já é bacana. Ontem nós fizemos uma live da clínica, eu e o doutor Valdeci, da CMF, e aí nós conversamos muito com as pacientes, e foi muito bacana, porque é um bate-papo, eu senti que as pessoas ficaram mais seguras depois. As mulheres. Então a gente fez um bate-papo, elas perguntaram bastante coisa e a gente esclareceu muito exagero também que havia ali, né? Que a gente viu que elas estavam trazendo de fora, do que elas estavam lendo, ouvindo, né? Então isso foi muito importante. Então só a conversa realmente muitas vezes já traz mais tranquilidade.
É o conceito dos grupos de mútua ajuda, né? Quando você conversa com outro que está passando pelo seu mesmo momento, você se sente mais confortável, né? Mais confortado, inclusive, né?
Não estou sozinho nesse caminho, né?
Exatamente.
A dificuldade está sendo enfrentada por todos.
Agora, uma última pergunta, doutora Alexandra Sartori. O vírus ainda não foi detectado no leite materno, ou foi?
O vírus não foi encontrado ainda, mas também teve um número de casos muito restritos, né? Para a gente afirmar que não tem. Estava lendo um informe da Sociedade de Pediatria Brasileira, em que eles estavam se colocando também em relação a isso. Não se encontrou o vírus no leite materno e a priorização a respeito da amamentação, que todos os benefícios que a amamentação traz para o bebê, né, seriam muito maiores do que o risco do vírus estar presente no leite materno. Então, ainda assim, a gente incentivar a amamentação, mesmo com a mãe presente, a mãe infectada pelo Covid-19. As coisas que a gente passa para essa mãe, esses cuidados, são lavar bem as mãos, usar máscara para amamentar. Nem nesses casos estão se contraindicando a amamentação. A gente ainda orienta a mamada para o bebê.
Tá certo. Doutora Alexandra Sartori, olha, foi um prazer enorme recebê-la aqui no Revista Brasil.
Muito obrigada.
Muitíssimo obrigado pelas explicações.
Obrigada.